Olá, amigas, olá, amigos. Não reparem ruídozinhos domésticos, porque eu estou num jantar de Dia de Nossa Senhora Aparecida, um jantar também de Dia das Crianças. Aí tem um ruidinho da panela colar, um ruidinho da cafeteira mais para cá, um ruidinho de um ventilador aqui, um ruidinho de talheres para lá, mas eu quero dar esse tom de informalidade. Estou aqui apenas com meu irmão do Espírito, meu gêmeo do Espírito, Delano Mutê, que é também diretor adjunto ao lado da diretora-geral Maís Amarante, meu querido e amado Delano Mutê, para falar de um assunto muito importante, que acredito que vai ser motivo de reflexões para os nossos internautas. E o assunto é, por ser palpitante, por ser fascinante, por atrair naturalmente as especulações, os sonhos e as fantasias construtivas ou destrutivas das pessoas. Faço referência ao assunto da New Thought, a corrente de pensamento norte-americana que surgiu no século XIX e que teve um ápice com a linha de pensamento transcendentalista norte-americano com Ralph Waldo Emerson. Eu estava aqui com o D, é como nós o chamamos de intimidade, alguns o chamam de tio D, disse a ele: acho que nós devemos trazer um tema importante que foi falado recentemente em nossa jornada holística, na palestra pública, mas nem a jornada nem a palestra serão publicadas. Uma pequena parcela do nosso trabalho é registrada publicamente em nosso site. Os programas de TV, algumas, pouquíssimas das palestras, na íntegra, no que concerne a minha fala, e sim as partes, as sessões de convicção, ou que lastreiam a convicção na imortalidade da alma e da assistência de seres superiores em nossas vidas. O assunto que foi desenvolvido pela Escola Transcendentalista, uma série de autores no século XX, a começar por exemplo, Napoleon Hill, no início do século XX, com o seu famigerado clássico, A Lei do Triunfo, como o também ultra famoso para os que pesquisaram a temática. Na adolescência eu gostava desse assunto, então conheci um pouco deles. Dr. Norman Vincent Peale, o autor do clássico O Poder do Pensamento Positivo, ou o também PhD, Dr. Joseph Murphy, que publicou um também ultra célebre, O Poder do Subconsciente, esse de 1963. E surgiram, no correr das décadas, novas versões. Como disse a vocês, tudo isso começando no século XIX. Mais recentemente, surgiram autores, até no Brasil, a falarem do assunto, inclusive associando a PNL, a Programação Neurolinguística, e, por fim, a Coqueluche, que foi gerada em 2005, 2006 aproximadamente, com o best-seller da australiana O Segredo. Então, na verdade, amigos, o segredo foi muito mal apresentado. Eu acredito na sinceridade da autora. Me pareceu, tive acesso ao trabalho dela, e me pareceu uma pessoa bem intencionada e uma pessoa do bem. Ainda nos anos, nos últimos decênios do século XX, nós tivemos, eu faço questão de destacar, a ação e o pensamento de Louise Hay, a dama do pensamento positivo, ainda hoje muito ativa. E o que nós vemos em tudo isso? Eu me lembrava com os nossos amigos, até cantarolava aqui, não vou para vocês, me perdoem, que eu não me sinto à vontade, mas cantarolei um pouco para D, audaciosamente, né, porque D fez uma faculdade, além de ser um linguista de formação, ele tem diplomação em português e inglês para o magistério, por isso ele é o revisor de texto e de conceitos, porque também, depois de mim, é a pessoa que mais conhece o material do site, e é gigante, o equivalente a aproximados 100 livros, que depois serão diagramados, já hoje. E, além disso, ele tem uma quase diplomação, porque ele não fez a monografia. Ele cursou toda uma faculdade de composição musical. Então eu dei a doida, como se fala aqui no Nordeste, e resolvi cantarolar as duas versões de uma música famosa de Walt Disney, do filme Pinóquio, que, se eu não estou enganado, é de 1940. Vocês me perdoem se não for de 40, de 41, ou das circunvizinhanças. Walt Disney tinha um cuidado imenso com... Desde estar comendo macaxeira cozinhada com atum e creme de queijo. Uma finesse, né? Muito bem. O meu, foi um pouco, meu jantar foi um pouquinho menos fino, mas eu prefiro não comentar. Ele está rindo também, silenciosamente. Bem, estava onde de agora? Do cantarolar. O clássico do Walt Disney, Pinóquio. Em inglês, então, o Walt Disney tem uma preocupação muito grande com a música, com o fundo musical dos seus filmes. Podemos chamar de filmes também, desenhos animados, longa-metragem, não deixam de ser filmes lato sensu. Ele tinha um cuidado enorme com a trilha sonora e, principalmente, dos desenhos animados. Ele fazia questão de que houvesse versões apropriadas, versões, não traduções, para cada idioma. E às vezes, por exemplo, a português, que eu saiba, pelo menos em algumas circunstâncias, se não permanentemente, ou até certo tempo, havia versões do português para Portugal e português para o Brasil. Vocês vejam que rigor profissional desse gênio da animação infantil, que teve esse ideal de levar para as crianças a filosofia, né, para o universo social, não só para as crianças, a filosofia de os pais poderem estar com as crianças no mesmo tipo de diversão. Fossem os parques de diversão, fossem os desenhos animados. Realmente nós podemos assistir desenhos de hoje. Agora estou fazendo café, não reparem os ruídos. Café ainda faz muito bem ao cérebro. Evita uma série de distúrbios neurológicos, como inúmeras pesquisas científicas revelam. Só não faz muito bem o estômago, mas tudo bem, a gente resolve o estômago depois. O cérebro é mais importante. Quer alguma coisa? Pois não. Então, na versão em inglês do filme, da música, tema de Pinóquio, que tinha um desejo de se tornar um menino de verdade, existe... Muito obrigado, Dê. Existe a fala: se você desejar debaixo de uma estrela, não importa quem você seja, seu sonho se tornará realidade. Agora vejam a versão em português. Se tens sério coração, tudo então será, tudo podes desejar e alcançarás. Vejam só a diferença. E é exatamente isso que nós queremos destacar. Há um outro pensamento que vai nos reforçar esse assunto, que foi trazido a lume por autores esotéricos, de psicologia esotérica e de pensamento místico, sobremaneira os orientalistas, ou seja, os ocidentais, estudiosos de religião comparada e de diversas tradições espirituais, que pesquisavam as linhas de tradição religiosa, lato sensu, de religiosidade do Oriente. O pensamento é esse: cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade. Jesus Cristo, que foi usado, inclusive em O Segredo, como uma das bases em todas essas correntes de pensamento, eu citei apenas alguns autores, há uma quantidade soberba de autores que falam sobre o assunto, alguns muito honestos, muito sérios e bem-intencionados, como o Dr. Norman Vincent Peale, que era um pastor, é um evangélico muito sincero. O digo mesmo, Dr. Joseph Murphy, que li muito na adolescência, percebia-o. Nem se comente de Ralph Waldo Emerson, um grande filósofo, pai dessa escola transcendentalista, que viveu entre 1803 e 1882, tudo começou com Ralph Waldo Emerson. Ele que falou sobre a maior das descobertas do século XIX. Ele disse, a maior de todas as descobertas, o século que foi considerado o século das grandes invenções. Realmente, não é? O telégrafo surgiu, o daguerreótipo, ou seja, as máquinas de retrato. Ainda se chamava retrato, as máquinas fotográficas. O telefone, a lâmpada elétrica famosa de Edison, não é? O cinematógrafo, o gramofone, a base, sem contar o telégrafo que foi anterior ao telefone, os automóveis, a base de toda a engenharia mecânica do século XX veio do século XIX. E Ralph Waldo Emerson disse que a maior invenção do século XIX foi a descoberta, não uma invenção, do subconsciente. De fato, logo em seguida, porque alguns autores já especulavam a existência do inconsciente, logo em seguida, o pai da psicanálise resolveu dar uma abordagem reducionista ao assunto e chamou o subconsciente de inconsciente e tratou de destrinchar a temática libido como nós conhecemos. Contraposta, anteposta ao Thanatos, respectivamente, impulso à vida e impulso à morte. Mas não vamos falar muito nesse assunto, porque isso vai nos desviar da temática essencial. Fala-se não só do segredo, falava sobre Jesus, que alguns eram pastores, como o Dr. Joseph Murphy, Dr. Naomi Vincent Pillow, e o humanista Ralph Waldo Emerson, do século XIX, os outros dois do século XX, e que Jesus nos trouxe esse pensamento muito forte. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Em outro momento ele diz, se você quer alguma coisa e deseja pão no meio da madrugada, estou falando livremente, mas tudo isso está exarado nos quatro evangelhos clássicos sinóticos, ou sinópticos, para os mais puristas do português. Obviamente eu tenho auxílio, não a incorporação, auxílio por inspiração dos nossos benfeitores desencarnados, nessa temática delicada, embora dando esse tom descontraído durante o nosso jantar. A ideia foi lembrar comensalidade, permitam os parênteses dentro de parênteses, mas é exatamente isso para tornar leve um assunto denso. Jesus, toda vez, e ele mandou que seus discípulos, e nós nos pretendemos seguidores de Jesus, como todos devemos ser. Todos nos dizemos cristãos, não é verdade? Então a comensalidade foi uma característica das mais conhecidas de Jesus. Reunia as pessoas e à mesa, ou quando estava ao ar livre, não faltava comida, ele chegou a multiplicar pães e peixes por duas ocasiões, como também revelam os atos, os evangelhos, como disse, que estão inclusos, inseridos, íncitos em o Novo Testamento. A passagem que eu ia citar era a do sujeito que quer pães no meio da madrugada, e Jesus diz, ele quer procurar o padeiro, e ele bate à porta e o padeiro diz, volte a outra hora, amigo, está tarde. Eu e minha família estamos dormindo. Se você quiser mesmo, insista, que se você insistir, conseguirá. Se não, por causa da boa vontade do padeiro, para que ele não seja apoquentado, não seja amolado no meio da noite. Então, nós vemos nesse aspecto, primeiro, da proposição de Jesus, a decisão. Quando Jesus falava de fé, ele falava de escolha. Tanto é que, num certo momento, alguém faz um pedido e a pessoa recebe de Jesus essa contra-pergunta. Você acredita? e a pessoa diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E então nós somos imediatamente reportados à lembrança de que o aramaico era tão pobre, com apenas 600 vocábulos, que quando Jesus falava de fé, ele estava falando de duas coisas diferentes, dois conceitos inteiramente distintos, e não da fé como nós entendemos, que é acreditar. Como vamos elucidar tudo isso? Jesus estava falando não só de dois conceitos, de crer e de escolher, e escolher mesmo, que significa estar decidido e persistir até o fim para alcançar um certo desiderato, como também dois tipos de conquista: a conquista pela magia negra e a conquista pela magia do bem. A força mística do mal e a força mística do bem que nós podemos alcançar também são escolhas nossas. Ele disse que os eleitos, se não fosse por vontade de Deus, seriam enganados pelos criadores de magia, magia negra, realizariam prodígios tais que seriam capazes de iludir até os eleitos, ou seja, os do bem, os que se auto-elegeram para o bem, os que foram escolhidos por Deus numa certa encarnação para representarem o bem ou num certo século. Exatamente porque existem as duas formas de se alcançar alguma coisa. Ainda sem chegar à conclusão, vamos ver então, mas já dando várias pistas importantes, não é? Jesus falava sobre: você quer mesmo? Você escolheu realmente? Você decidiu realmente? Eu já dei outra pista, se tem sério coração. Vamos lembrar de uma outra celebridade que alcançou o seu desejo e que é o desejo de milhões de moças, de meninas, de adolescentes no mundo inteiro e de rapazes também. A celebridade na mídia. Nessa época em que se prestigia tanto a fama, em que ser excluído é a maior tragédia, isso nos adolescentes sempre o foi, mas nos dias que correm, a preocupação com a celebridade tornou-se uma endemia mundial. Então, uma que representou uma figura célebre do século XX, considerada por muitos críticos de cinema a maior estrela de cinema de todos os tempos, Marilyn Monroe, por um dos seus biógrafos, deixou registrado: quando eu era menina, antes de me tornar uma estrela famosa, eu me deitava a observar o céu estrelado e dizia para mim mesma: neste momento, milhões de meninas como eu estão desejando se tornarem estrelas de cinema, mas nenhuma está desejando tão forte quanto eu. Amigos, existem duas formas de querer ou de desejar. E a maior parte das pessoas que segue o caminho do desejar forte de Marilyn Monroe, ou do insistir à porta da padaria, como Jesus colocou, acaba se frustrando profundamente, porque sempre tem alguém que tem psiquicamente mais força e alcança a posição de destaque que é almejada por muita gente. É a mesma coisa que inteligência para passar no vestibular, ou espaço de tempo para estudar ou ter acesso a bons professores ou bons livros, ou inteligência emocional para ter disposição de estudar o bastante. Tudo isso são recursos que nós temos. Força psíquica também, para desejar com mais força e arrebentar as portas das circunstâncias para forçar eventos. Isso é um fato, nós não podemos negar, existe. Existe e se chama bruxaria, alguns chamam de macumba, alguns chamam de força diabólica, demoníaca. Às vezes, julgando que com a melhor das intenções, ou às vezes, de fato, com a melhor das intenções, fazemos bruxaria nas religiões mais sérias, ou nas tradições espirituais mais respeitáveis, como, por exemplo, vou acender uma velinha aqui, ou mesmo que não tenha uma vela acesa, não é a vela em si, e vou rezar para meu filho, tomar juízo, e perceber que ele tem que fazer a faculdade de medicina, e não essa faculdade de farmacologia para gentinha ou para pessoas medíocres. ele precisa ter um DR, ele precisa ser rico, ele precisa ter destaque social, isso é o melhor para ele. Eu desejo que a pessoa fique mentalizando, pedindo a Deus, e nesse momento está com o seu potencial, hipnotizando inconscientemente seu filho, tentando induzi-lo a desejar o que ele não quer. Algumas mentes mais frágeis são influenciáveis, até certo ponto. Todos nós somos influenciáveis, mais ou menos. Mas outras são mais influenciáveis, por isso mesmo, podem ser arrastadas, e a maioria das pessoas é arrastada pelos desejos, pelos sonhos frustrados e pela sombra psicológica, ou seja, o que não foi assumido conscientemente, pela psique de seus pais, de seu grupo social, de seu segmento profissional ou acadêmico. E nós temos que estar atentos a essa hipnose cultural, lutar contra esta hipnose cultural, buscar, aí eis a questão. Milhões de pessoas leem esses livros, O Segredo. Existem milhões de magnatas, surgiram milhões de estrelas de cinema, surgiram milhões de pessoas extremamente atraentes. Eu sei que muita gente está fazendo cirurgia plástica. Mas vocês compreendem o que eu estou dizendo? Que alguma coisa está errada no raciocínio dessas pessoas? Alguma coisa, não tudo, não tem potência não, deixa, estamos à mesa. Ele está preocupado em não fazer barulho, mas eu disse que estamos à mesa. Então, é porque o tema é pesado, né, Dê? Está derrubando até as coisas aqui. Então, eles estão certos, mas muito menos do que parece. Então, se você quiser, você faz. Não. Não é bem assim. Não sejamos simplistas para não pecarmos por simploriedade. Não queiramos simplificar demais o que é complexo, porque simplificação é coisa para gênios e não para autores comuns, como alguns desses autores pretendem ser. Então, esta pretensa e badalada fé, não é? Acredite que você vai conseguir. Se a pessoa acreditar muito em alguma coisa que lhe é impossível, ela pode perder o juízo. Por exemplo, vamos uma caricatura, vamos fazer uma brincadeira com essa questão da fé. Eu estou com uma mão só, que eu estou segurando aqui o gravador. Você abre, por gentileza, que o adoçante. Só para relaxar. Vamos fazer uma brincadeira com essa história do acreditar e vamos dizer que a pessoa acredite agora completamente que... Não, eu vou fazer uma prece, eu vou mostrar, dar uma evidência. Eu me lembro que eu falava isso na adolescência, quando eu quase surtei lendo esses autores, vendo que tinha uma coisa errada, não sabia o que era. Vou mentalizar agora que o sol vai se converter numa grande bola de sorvete. Era o argumento que eu usava na adolescência. Se eu acreditar piamente, então vai se tornar verdade? Não, porque eu nem vou conseguir acreditar, porque... meu senso de lógica, meus parâmetros do que seja real, impedem que eu cometa essa estutícia. Aí alguém vai dizer, é por isso que o sol não se converte em uma bola de sorvete. Porque, exatamente, são esses paradigmas, você está se limitando. Gente, isso é falta de bom senso. Isso é falta de um mínimo de maturidade psicológica dizer estutícias desse gênero. Nós vamos para o pensamento extremo, como imaginar que o sol vai se converter numa bola de sorvete? Eu vou ficar nessa analogia mesmo grotesca da minha adolescência para dar uma ideia de como isso realmente é um disparate. As situações extremas nos demonstram como de fato a lei ou esse princípio que está sendo expendido, que qualquer um pode conseguir o que quiser, basta acreditar. Vou mentalizar que eu vou ficar 10 centímetros mais alto, eu vou ficar 10 centímetros mais alto. Bem, pode fazer uma cirurgia para implantar, por exemplo, pinos no fêmur e que aumentem 10 centímetros da sua altura a pessoas que se submetem a loucuras como esta, etc, etc. Mas não é possível fazer isso tudo à base do acreditar. Quem acredita, deixa de acreditar. E o acreditar está baseado no saber. E o saber está baseado numa faixa de consciência que transcende ao ego. Eis a questão. Você quer que suas orações sejam atendidas, prezado amigo, cara amiga? Você quer que os seus desejos se tornem realidade? Que os seus sonhos se convertam em um destino para você? Para você? Não é só necessário trabalhar, não é só necessário estudar, não é só necessário propiciar circunstâncias ou ter uma networking, uma rede de relacionamentos magnífica. Há pessoas que têm tudo isso e morrem frustradas no anonimato, porque elas não souberam desejar na faixa do espírito, da consciência, da vocação, do ideal, da alma, do altruísmo e não do egoísmo. Ego versus espírito. Ou seja, eu desejo, eu quero, para mim, eu posso, eu vou, eu mando, para mim mais, para os outros o que sobrar. Os sentimentos mesquinhos do ego, eu quero, primeiro eu, depois os outros, ou então primeiro eu, depois eu, depois o resto. Para mim, para os meus filhos, meus amigos, essa nossa fixação no ego é uma faixa de consciência limitada e limitante dos potenciais psíquicos. De onde vinha tanto poder de Jesus que fazia calar as tempestades? Aquilo ali, alguns autores pretensamente afirmam não ter acontecido. De onde vinha o poder de Jesus de dar a ordem a um corpo enfermo, paralítico realmente, com a musculatura atrofiada, você falou definhada, né? Definhada ou atrofiada, cada um lembrou de uma palavra, tudo bem, ótimo, melhor ainda. uma musculatura atrofiada ou a ausência de partes do corpo, como por exemplo, em certos casos, hanseníase, pedaços do corpo podem estar faltando. Ele dava uma ordem e no nível subatômico o organismo imediatamente se restituía instantaneamente na frente de todos. Eu sinceramente sei que isto aconteceu, e a maior parte dos cristãos comigo, os que são devotos sinceros de Nosso Senhor Jesus, sabem, não acreditam que isso aconteceu. Porque Jesus não desejava pelo ego. Jesus não estava fazendo aquilo para chamar atenção, para dizer, vejam como eu sou o máximo, olhem o meu poder, se impressionem comigo, ninguém é mais poderoso que eu na terra, olha como eu sou mágico, fantástico, ou para conseguir mais garotas, ou garotos, se fosse gay, que Jesus não era nem hétero, nem homossexual. Jesus era um anjo, não tinha sexualidade. Eu estou falando isso é para que nós, seres humanos, que temos desejos sexuais, desejos de posse, desejos de poder, não pensemos, nenhum desses desejos do ego existia em Jesus. Ele dava uma ordem a partir do coração, mesmo. Não aquilo que a gente mascara de coração, mas não é. Como, por exemplo, tudo pelos meus filhos. Mas isso não é o coração, isso é instinto. Afinal de contas, nós temos um instinto de proteger aqueles que têm nossos genes. Isso é egoísmo da espécie, bem primitivo esse instinto. Não tem nada de muito nobre. Nós confundimos muito o que é amor. Amor é a gente amar uma pessoa que não tem nenhuma ligação conosco, genética, uma pessoa que até nem tem afinidades conosco, e sejamos capazes de fazer o bem até ela estando contra nós, apesar de sermos enérgicos na defesa do que está sob nossa responsabilidade. O que é outra coisa, não tem nada a ver com amor. Muito pelo contrário, é a suma essência do amor. Sou responsável pelo que me foi delegado e ao mesmo tempo amo os meus inimigos. Quero dizer, faço bem a eles e não tenho arroubos de ternura, como disse Allan Kardec. Emmanuel por Chico Xavier também disse isso. Um dia atingiremos, se não me engano, na obra clássica, composta de um quarteto de livros, né, uma tetralogia, será que podemos dizer assim, Delano? Caminho, Verdade e Vida, de 1948, Pão Nosso, de 1950, Vinha de Luz, de 1952, e Fonte Viva, de 1956. Num dos momentos dessa tetralogia maravilhosa, eu não gosto de tetralogia, parece teratologia, né? Melhor, esse quarteto magnífico de pequenos livrinhos de bolso, são libretos realmente de fácil manuseio, recomendaria a todos, mas com cuidado, porque são livros leio-os todos os dias nos nossos cultos do Evangelho, ao lado dos textos clássicos de Nosso Senhor Jesus, dos quatro Evangelhos. Ao lado de O Livro dos Espíritos de Kardec, tem que se estudar também. E ao lado de autores modernos, falando de uma visão esotérica focada na felicidade, nessa visão holística do século XXI. Temos que ler todos os séculos. Temos que ler o clássico, Nosso Senhor Jesus, tudo está nele. Temos que ler a visão do século XIX, Kardec, a visão do século XX, Chico Xavier, Emmanuel, e temos que ler a visão do século XXI, os autores modernos, e refletir em cima disso. Temos que estar com um pouco de todas as verdades para enxergarmos a verdade completa para o nível humano alcançável que está exclusivamente em Nosso Senhor Jesus. Desculpem os que não forem cristãos, é essa a nossa visão. O problema é interpretar apropriadamente Nosso Senhor Jesus. Então, Jesus não tinha desejos pessoais. Lembram-se quando, no deserto, quando Jesus, logo depois do seu batizado, depois da tentação de 40 dias no deserto, e que ele diz o famoso Vade retrum Satanás, retira-te, Satanás, após as três tentações de um gênio das trevas, que veio oferecer a ele exatamente as três tentações básicas que todos os seres humanos passam. Primeiro disse, converta em pães essas pedras do deserto, você tem poder para isso. Ele sabia que tinha, mas era a tentação fisiológica dos desejos carnais. Ele estava 40 dias em jejum. Os desejos carnais, para nós, podemos traduzir desejos sexuais, por exemplo. É a pessoa colocar como prioridade atender os órgãos do corpo, que o corpo é um instrumento magnífico, uma bênção de Deus, mas nós não podemos, como espíritos eternos, viver para o corpo, e sim o corpo ser utilizado por nós a serviço dos interesses eternos da nossa alma. E Jesus disse não, mesmo estando esfomeado há 40 dias. Em seguida, ele disse, venha, precipite-se aqui do alto da torre do templo de Salomão, que os anjos o ampararão e assim o Senhor, como está dito nos textos sagrados, nenhum osso seu se quebrará. Está isso na Bíblia? Ele disse da mesma forma, não. Ele sempre respondia com outros trechos da Bíblia. Eu estou resumindo só para poder a gente entender o essencial. Era a tentação do prestígio, da fama, da vaidade, do impacto. Vocês imaginem ele se precipitando da torre do templo de Salomão, que era o centro do poder, da religião. Havia uma feira embaixo, logo ali, o centro da cidade de Jerusalém, a principal cidade da nação a que Jesus pertencia. Então seria um espetáculo extraordinário, e Jesus seria um fenômeno, e Jesus logo seria incensado como rei de Israel. Mas, sobremaneira, mesmo que ele renunciasse ao trono, ele teria aí um grande, vamos dizer, uma grande alimentação, não, como eu diria dele, um grande ganho egoico para o prestígio pessoal. Prestígio pessoal é uma coisa do ego, fama, glória, celebridade, influência, impacto social. É o que hoje muito se pensa, porque quando se fala de pedras transformadas em pães, pode ser uma coisa pura. O pobre da pessoa estava com fome, aí roubou um pão. O pobre da pessoa estava carente sexualmente, fez uma asneira sexualmente, etc. Tudo isso não quer dizer que seja justificável, apenas explica-se, compreende-se. E é onde mais as pessoas caem, é no campo do ego, e isso é aplaudido socialmente. Vou comprar o carro importado, não porque eu gosto do conforto, mas porque meu vizinho vai ver o carro que eu pude comprar e que ele não pode comprar. E vai ver que eu tenho mais poder, mais status, mais dinheiro, vai ficar arrasado e eu vou ficar me sentindo ótimo, porque eu sou mais do que ele, eu, mais que o eu dele. Ego, ego, ego. Jesus disse não. Depois, em seguida, Satanás mostra todos os reinos do mundo e diz: se você se curvar diante de mim, você será o rei de todos os reinos da terra. Porque o que é curvar-se diante de Satanás nessa hora? Que poderia ser uma voz interior. Porque necessariamente tinha uma ressonância com a voz interior, porque Jesus estava entrando em sintonia com o pseudo-sábio só para fortalecer-se e naquele momento dizer, colocando-se sob teste, eu realmente estou preparado para começar minha vida pública. Não que houvesse o mal nele, mas ele queria, precisava, sabia, como um grande mestre, que só se fortalece contra o mal ou a favor do bem quem tem contato, não realiza, quem tem contato com o mal. Ajoelhar-se, curvar-se, é colocar isso como o mais importante, priorizar da prevalência. E Jesus disse: retira-te, Satanás. É nesse momento. Em alguns instantes ele fala: não tenteis o Senhor vosso Deus. Ele não iria usar o seu poder para o que fosse do seu ego, mas sim para uma causa maior. O que o Pai, que estava retratado, seja Deus diretamente como criador ou criador, para quem quisesse interpretar, ou uma força representante do criador, criadora, como nós acreditamos, que fosse o arcanjo búdico Gabriel, aquele que visitou Maria Santíssima e tornou-a grávida, o mesmo arcanjo Gabriel que falava para os profetas e não dizia seu nome e só dizia: Yahvé, eu sou o que sou, pouco importa meu nome. Lá está no Islã, aparece Gabriel, dita o Corão, Alá, não importa o nome que nós demos. Esse ser crístico, búdico, extraordinário, que foi representado com perfeição por Jesus, a ponto de Jesus dizer: eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai, quem me ouve, ouve diretamente ao Pai, nosso Pai. Muito belo da parte de Jesus isso, sempre. Ele disse, está lá na Bíblia, dito dentro dos Evangelhos, que a força demoníaca que tentou Jesus se afastou para tornar em outro momento. O outro momento foi a hora da paixão de Cristo, a tortura, a execração pública, a tortura não só psicológica como física, a crucificação e a morte física do nosso Senhor Jesus. Sem ele dizer uma palavra praticamente, em alguns poucos momentos, ele troca palavras, como por exemplo com Pôncio Pilatos, só com as pessoas que mereciam atenção, porque estavam sendo sinceras. No mais, ele ficava em silêncio. E ele tinha todo o poder para se defender. E não se defendeu. Porque ele sabia do poder do sacrifício. Ele sabia do poder místico de se dar para que muitos tivessem depois dele. Ele estava mais uma vez provando que era o coração personificado. A voz da verdade é a voz do amor por excelência. E o amor por excelência é o amor que esquece-se de si. Até um exagero poético, né, Dê? Dá para dizer, não é uma licença poética. Esquece-se de si para viver para o outro, a outra, os outros. Sem definição de quem seja, um amor impessoal, não um amor apegado, um amor desapegado. Se você, prezado amigo, cara amiga, percebe seus desejos, suas preces e seus sonhos mal realizados ou não realizados durante muito tempo, preste atenção. Não só para o óbvio de trabalhar corretamente, estudar e consultar peritos apropriados, etc, 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 tudo isso nós já sabemos. Não só acreditar. O acreditar dá um entusiasmo à pessoa, mas toda pessoa que vive um ideal tem muitos momentos em que desacredita do seu ideal e dá sua vida mesmo assim ao seu ideal. Porque não se trata de crer ou não crer, mas de se comprometer com uma ideia, se comprometer com um princípio, se comprometer com a causa, significa ser plenamente responsável por suas escolhas e principalmente se essa causa, ideia ou ideal não tiver diretamente, ou pelo menos, principalmente, interesses egoicos. Nós não vamos ser como nosso Senhor Jesus, estamos distanciados do nível crístico, do nível búdico de consciência. E é por isso que estou dizendo a você, prezado amigo, cara amiga, quanto você está pedindo com o coração, sinceramente, e não com o interesse subliminar, subreptício, não declarado nem a si mesmo, nem a si mesma, de que é um interesse pessoal. Não, eu só estou pensando melhor para o meu filho. É realmente o melhor para seu filho? Ou porque é seu filho? Porque o seu filho tem que ser o médico e não o filho da vizinha? E depois, é realmente para o seu filho, que aí é a questão genética, e se explica no reino animal. Nós defendemos mais nossas crias, os bichos fazem isso também. Então não há nada de especial em a gente querer bem maior aos nossos biológicos. Isso não é ser espiritual, isso é amor físico, semelhante ao amor sexual. Apenas não há necessidade de cópula, porque os filhos são resultado da cópula reprodutiva, é heterossexual. Então, mas existe até aquele desejo escondido de ter o filho médico por uma vaidade pessoal. Não é nem porque o filho vai ser médico ou vai ter mais facilidades financeiras ou o que for, mas para a pessoa, nossa, seu filho é médico, é, meu filho é médico, o outro é um empresário endinheirado e a outra não sei o que, etc. Porque as pessoas têm horror de ouvir falar mal de meu filho, de minha filha. É seu filho, não é? É sua filha, não é? Então se trata de vaidade? Então se trata de orgulho, de ego? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, raiva, rancor, desejo de vingança, querer mostrar aos outros, querer ter razão a qualquer custo e não querer ser feliz. Porque ninguém vai ser feliz se não libertar os outros, a começar pelos mais próximos, o próximo mais próximos, nossos entes queridos e os nossos entes biológicos. Por exemplo, se os nossos entes biológicos não nos respeitam, não concordam conosco, nós não precisamos estar perto deles, liberemo-los ou deixemos que eles se vão. Porque às vezes teríamos todo o poder para trazê-los de volta e não precisamos fazer isso, porque simplesmente não devemos, pelo Espírito, pela consciência, pelo coração. Jesus chamou Pedro e André. Eles largaram suas barcas na mesma hora. Eram irmãos. Jesus logo em seguida chamou Tiago e João, como lembrou hoje, deu o caso em particular de Tiago e João. Tiago e João não largaram sua barca, eram empresários. Quem tinha uma barca e redes, isso era um luxo para a época. Largaram também seu pai que estava ali, deram as costas à família biológica. No momento em que há um choque entre os nossos ideais, a nossa consciência e a família biológica, nunca devemos colocar o ideal em segundo plano. Isso não é moral, isso é moralismo. Se a pessoa ficar em função do biológico, em função do convencional, em função do que as pessoas vão dizer. No outro momento está a mãe de Jesus e seus irmãos ou primos, de acordo com a tradução, ninguém sabe ao certo, chamando Jesus. Nossa Senhora, na verdade, estava ali tentando fazer um trabalho diplomático. Tá, vamos lá. Ela já sabia o que ele ia responder. E foram dizer, inclusive nas passagens está dito, ele está cheio de mosto, está doido. Estavam falando muito mal de Jesus, é claro, porque nem todo mundo falava bem dele na época. Tinha gente que dizia que Jesus estava tomado pelo príncipe das trevas. Leiam isso em Marcos capítulo 3 e vejam a resposta de Jesus. Se alguém acusar alguém que é influenciado por uma força do bem, um espírito do bem, de estar influenciado por uma força do mal, essa pessoa comete uma blasfêmia sem perdão, comete um pecado sem perdão. Podem ler que está lá. Foram lá buscar Jesus. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com o Senhor. Ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estes aqui são minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Os que ouvem a vontade do Pai que está nos céus. E ele falou onde estava o céu, dentro de vós. Lembram disso? Dentro de cada um de nós. Ou seja, a voz da consciência, a voz do ideal. Um rapaz chegou e disse: Senhor, eu quero segui-lo. Aí está certo, pode vir, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O rapaz abaixou a cabeça e foi embora. Ele tinha que cumprir o papel social de fazer a cena pública de enterrar o pai, etc, etc. Ele não estava em função da consciência, ele estava em função das vaidades. É claro que há pessoas sinceras que acreditam em Jesus. É claro que há pessoas sinceras que acreditaram e acreditam nos bons espíritos, em Eugênia, em Maria Santíssima, Espírito Eugênio, guia do salto quântico, mas não o suficiente para colocarem suas consciências alinhadas com essas, com esses ideais com que elas se comprometeram. Porque seguir a própria consciência é seguir também as proposições que nossa consciência aprova. Como, por exemplo, no meu caso, meu guia espiritual e do salto quântico, a instituição fundada pelo Espírito Eugênia, me diz alguma coisa, nós conversamos sobre as razões, no momento em que ela me dá as razões e me convence, eu sigo, porque eu tenho um compromisso com ela. E eu atendo por consciência, muito mais do que por obediência. Não preciso obedecer, porque ela não exige obediência. Eu é que a chamo de mestra, ela diz só que é mãe e professora. Então, cuidemos qual o nível do nosso desejo, do ego ou do coração, do espírito, da alma, da consciência, do ideal. Ah, não, eu estou fazendo pelo ideal. A pessoa se engana, racionaliza, cria uma justificativa até para si, porque ela tem uma imagem idealizada de si. Não, eu sou um bom moço, uma boa moça. O que é isso? Eu estou fazendo por ideal. Olha, eu quero ficar famoso para ajudar a causa cristã. Será mesmo? Ela passa por um teste, no instante rompe com a sua religião. Ela não consegue sequer vencer seu orgulho e sua vaidade. Então ela não vai e nem está fazendo por ideal. Ah, não, eu quero ficar muito rico para abrir uma obra social para crianças. É mesmo? Por que não começa agora a ajudar uma ou duas crianças numa favela da periferia da sua cidade? Porque nunca, quando tiver dinheiro, vai fazer isso. Quem quer fazer, faz agora com o que pode. Já se alinha com o seu ideal hoje, não amanhã, quando atingir o estrelato, ou a fortuna, ou o poder público, ou o que quer que seja. Não existe o amanhã. O amanhã é uma mera consequência do hoje. Em termos psicológicos, e até a física quântica o diz. Então, atentemo-nos. Jesus falou sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cuidai do dia de hoje. A cada dia o seu cuidado, querendo dizer que há uma eternidade do momento que passa, que é exatamente aquilo que nos define quem somos. Como ele fala, nécio, ou seja, em português clássico, burro, estúpido, com aquele sujeito que vai acumular, ele enche os celeiros e diz, é o cara que está rico, não é? Estou muito rico, estou com poder, estou famoso, sou uma pessoa influente. Ah, então Jesus diz, burro, burro, você viveu só para isso. Hoje mesmo demandarão sua alma, ou seja, vai morrer. Quem é proprietário das posses é o corpo. Quem é proprietário do nome da fama é o corpo. Porque quando nós nos desligamos do corpo, tudo isso fica na terra. E aí? Para quem serão suas posses, nécio? Ou seja, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Se não estamos ouvindo a voz da nossa consciência, e de tudo que nossa consciência diz que é verdadeiro e que devemos seguir, eu tenho um compromisso com essa causa, minha consciência diz, eu tenho que seguir. Aí a pessoa começa a criar camadas e camadas de justificativa. Não tenho. Não adianta, porque a pessoa vai adoecer, vai fracassar, vai falir, vai divorciar, e tudo vai dar para trás da vida dela. Ela não entende porque, aplicando a técnica de O Segredo, ela não está conseguindo realizar seus projetos de vida, e não vai. Porque estamos no universo com ordem. Existe uma rede gigante de seres superiores a nós, acima de nós, e que aplicam com muito critério esses seres, com justiça, o princípio da utilidade geral. Só sobe quem deve subir na hora que deve subir. E alguns sobem, atenção, alguns têm poder para usar bruxaria e atingir o ápice em qualquer carreira, mas haverá três consequências, atenção às três propriedades. Isso é provisório, ainda que o tempo do corpo físico. Isto é parcial. Marilyn Monroe chegou estrelato e viveu em trágica infelicidade durante todo o tempo em que esteve como estrela, embriagada, dopada, espancada pelos seus parceiros, vivia chorando às ocultas, 12 abortos, queria ser mãe, queria ser respeitada como atriz e era só um pedaço de carne para todo mundo, invejada por todas as mulheres, odiada por todos os homens que só a desejavam e não a amavam. Foi o que ela conseguiu. Então, é parcial? Eu diria, mínimo, não parcial. Estou colocando exemplo máximo, como Marilyn Monroe. Terceiro item. Há um preço kármico imenso. Porque se uma pessoa sobe a posição de grande influência e ela não está preparada para influenciar corretamente, ela pagará pelas consequências da influência que tiver na vida das milhares ou milhões de pessoas que houver influenciado. Então acontece de algumas celebridades repentinamente morrerem. Isso é um merecimento, um guia espiritual interveio. Por favor, tire essa moça daí, tire esse rapaz dali. Todas as celebridades, é muito comum na alta mídia, usarem drogas, andarem em alta velocidade. Nem todo mundo morreu num acidente automobilístico como James Dean, aos apenas 24 anos de idade. Nem todo mundo morreu com excesso barbitúricos aos 36 anos, como Marilyn Monroe. É um presente morrer cedo? Se a pessoa estiver na sua fama, no seu prestígio, ou no uso do seu poder psíquico, da bruxaria de acreditar, sem sentir com o ideal, sair da Terra antes do tempo, perder, ter a encarnação caçada, para que não adquira débitos maiores morais diante da espiritualidade, para não ter que pagar tudo isso depois da morte, em outras vidas, um débito maior ainda, porque já está grande. Quando a espiritualidade superior chega a tomar essas iniciativas, os débitos já são gigantes. Então, amigos, três essas, vejam só, para quem, ah, não, mas eu vou conseguir, porque eu tenho muita concentração, eu faço visualizações muito fortes e eu vou conseguir sim. Se você conseguir sim, pode conseguir um isso que não tem nada a ver com o que você realmente busca, felicidade. O prestígio, a fama, o poder e o dinheiro chegam suave, gradativa e na medida certa, relativamente, suavemente, na medida certa, para aqueles que primeiramente estão sintonizados com a sua consciência. Porque quando chegarem a uma grande influência pública, poder, riqueza ou fama, farão como o Mahatma Gandhi, que pregou a não violência, Martin Luther King Jr., que disse que tinha um sonho de ver todas as crianças negras e brancas brincando juntas. No caso dele, a morte repentina foi o contrário do de Marilyn Monroe. Ele foi martirizado e ele foi resgatado desta terra podre de infelicidades e falsidades. Ele foi para onde veio um ser de luz. Aí é o inverso do que falamos, da cassação. É o retorno dos seres de luz ao lugar de que fazem parte. Portanto, as faixas de consciência, de felicidade, de amor, de um nível de realização que não pode ser traduzido em palavras, só sente. Quem vive o sentimento de dever cumprido, quem segue suas vocações, quem segue o seu ideal. Não para ser o mais importante, o mais destacado, a estrela disso, a estrela daquilo. E isso é a loucura do ego. Mas sim, seguir. Ter as preces atendidas, como íamos falar, Emmanuel por Chico Xavier disse, chegaremos, naquele clássico dos quatro livros, chegaremos um dia ao nível e à condição das preces, as orações plenamente atendidas, porque saberemos desejar com acerto. Porque se uma pessoa for devota, ela vai ser bloqueada de subir, porque não tem maturidade, não tem consciência, não tem juízo para subir. E se subir, será derrubada ou derrubado. Às vezes os que ficam, aí alguém vai dizer, mas e aqueles que ficam mesmo assim? Ficam porque não tem merecimento algum para sequer ter encarnação caçada e vão adquirir débitos ainda maiores e um karma gigante que nem sequer podemos começar a conceber. 15, ou foram 14, eu posso estar distorcendo, tentativas, algumas muito bem elaboradas, uma delas se transformou recentemente num filme de êxito de bilheteria, Projeto Valquíria, tentativas de matarem, executarem Hitler, o Führer da Alemanha nazista, e não conseguiram, até que Hitler, ele mesmo, pôs fim à própria vida. Um bruxo, representante de gênios das trevas, e ele foi à rádio alemã dizer, numa dessas tentativas mais fortes, que foi essa que foi, inclusive, representada no filme Projeto Valquíria, Deus não quis que eu morresse. Isso parece cínico, mas ele estava certo. A maldade ainda tinha que campear mais pela Europa dura, egoísta, mesquinha, que precisava sofrer como a mula à base de esporas e chicote, como disse um profeta bíblico, Senhor, que eu não seja como a mula empacada que precisa do chicote da espora para andar. Hitler não tem merecimento nenhum pelo mal que fez. Ele vai pagar medonhamente pelo mal que fez. Mas ele estava sendo usado pela divina providência, porque nada acontece por acaso. Imaginemos se a Segunda Guerra Mundial aconteceria por acaso. Ele foi usado. Porque um psicopata foi solto, chegou ao poder de uma das mais cultas e influentes nações do mundo até hoje. Se há tantos loucos presos em instituições psiquiátricas ou em presídios, houve autorização divina, houve responsabilidade coletiva do povo alemão da época, houve principalmente responsabilidade individual de Hitler, houve responsabilidade planetária. Todos precisávamos de Hitler, ou Hitler não teria aparecido. Necessidade nossa. Então, amigos, é isso que nós queremos? Ser, numa medida menor, tragicamente infelizes com Marilyn Monroe, se formos grandes bruxos? Primeira questão. Ou forças do mal como Hitler, também tragicamente infeliz, durante e depois também. Ou nós queremos ser felizes, onde estivermos. Nossas orações devem parar de ser pedidos específicos. Nós podemos até fazer pedidos específicos, mas vamos com todo o coração dizer, Senhor, Senhora, se for da sua vontade, se for para o meu bem, se for para o bem de outras pessoas, se for para a utilidade do bem comum, me ajude a servir melhor. Jesus diz, quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o primeiro a servir. A natureza inteira serve. Tudo é interdependência e sinergia. Quando uma célula no organismo resolve pensar só em si e multiplicar-se de forma desgovernada, o que nós temos, amigos? Câncer. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que é um câncer por onde ande. Uma pessoa que coloque, vejam bem, todos nós temos egoísmos, mesquinharias, invejinhas, ciúminhos, raivinhas, magoazinhas, até impulsozinhos de revide. Eu quero dizer, vamos honestamente avaliar. Avaliar no autoexame, aí avaliar por nossa conduta. A medida, qual o percentual de anjo e demônio que existe dentro de nós, e trabalhar para diminuir o demônio, diminuir o animal, a besta selvagem, e trabalhar para transformar e não matar, não reprimir, não negar, não, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme. Nós vemos hoje na nossa cultura, estou sofrendo consequências do olho gordo, olho grosso, olho grande, dependendo da região do Brasil. É inveja das pessoas estar me matando. Muito bem, vocês já viram pessoas de sucesso em qualquer área dizerem que estão sofrendo consequência de inveja das pessoas? Vocês já viram alguém assumir que tem inveja? Agora, é interessante, porque inveja é um sentimento humano normal, é uma emoção humana geral. Todas as pessoas têm inveja, todas as pessoas têm ciúme, todas as pessoas têm raiva, todas as pessoas têm impulso de revide, mas isso pode estar em percentuais reduzidos, educados, governados por uma mente consciente, justa e lúcida, mas nunca reprimido. Porque se nós reprimirmos, nós nos tornaremos inveja, nós nos tornaremos ódio. As pessoas de fora vão ver e nós não vamos enxergar. Principalmente quando estamos apontando o dedo para os outros. Isso é um pensamento comum, um ditado zen budista, quando nós apontamos para alguém, três dedos apontam para nós, pelo menos. E às vezes até o indicador está apontando para o chão, para os nossos próprios pés. Então a gente aponta para o outro, quatro dedos apontam para a gente. Projeção psicológica. Então, queridos amigos, prezadas amigas, desculpem o tom mais firme, porque sofremos tanto por causa disso. E ainda dizemos, Deus não existe, porque meu bebê morreu. Mas e os bebês da África? 30 mil morrem de fome todos os dias. E eu não choro e nem tenho dúvidas de que Deus exista por causa disso. Por que eu quero questionar Deus com o meu cérebro de 1,1 kg? Francamente, quanta estupidez. Temos que aprender a ser mais inteligentes de verdade. Irmos além desse um palmo à frente do nariz e sermos, botarmos astúcia, sagacidade a nosso favor e nos tornarmos bondosos, nem que seja por disciplina. Fazermos escolhas pessoais pelo interesse comum, nem que seja por consciência de que isso é necessário, por convicção de que se não for assim, nós vamos pagar a conta e muito caro mais tarde. E alguém disser, eu não acredito, não adianta, porque não se trata de acreditar ou não acreditar. Eu não acredito em karma, eu não acredito nessas coisas. Eu acho, na minha concepção, isso é fala de gente inculta, burra e leviana. Não queira ser estúpido, ignorante, leviano, porque quem vai pagar o pato é você. Estude, leia o assunto. E você vai ver o quanto eu estou falando algo gravíssimo para a sua felicidade. Não daquela conversinha, para, como aqui no Nordeste nós chamamos, miolo de pote ou conversa para boi dormir. Que é, eu estou fazendo isso pelo seu bem. Que às vezes se fala assim antes de se dizer algo que é para o bem da pessoa que fala, e não da pessoa que está ouvindo. Estude, pesquise. Tenha dúvida metódica de René Descartes. A dúvida que faz a gente pesquisar, estudar e criar convicções. E não simplesmente negar sem ir a fundo no que está denegando. Negar simplesmente é leviano. Não é uma visão científica, é suspeita e é principalmente falta de autoconsciência. Busquemos a luz. E a luz está no sentimento de ternura. Use outras palavras. Bondade, carinho, amizade, fraternidade, solidariedade. Use palavras, benevolência, generosidade, palavras que você sinta realmente traduzindo os seus sentimentos de desinteresse com seus colegas de trabalho, com a criança que peça alguma coisa na rua e que você julgue que naquele momento tem que falar com ela e não só dar alguma coisa ou não dar nada e só falar com ela. Recentemente eu vi uma criança atravessando a rua com um skate e quase foi atropelada. Era uma criança tão pequena, a Maísa Amarante, a diretora-geral da instituição, estava do meu lado. E eu pedi, as Maísa, estávamos indo para o programa de televisão. Eram três crianças, uma delas parecia pré-adolescente. Eu disse, eu preciso falar com essa criança. Maizinha comentou, meu Deus do céu, quem é o pai responsável, a mãe responsável, que deixou uma criança nesta idade, a criança parecia ter 7, 8 anos, não poderia ter mais do que isso. À rua, à noite, com o skate. Então, Maizinha, eu preciso falar com a criança, eu vou baixar o vidro pela metade, porque não adianta a gente só responsabilizar o pai e a mãe. Não era uma crítica, Maísa, era a minha hora. Porque eu próprio fiquei assustado, ela talvez tivesse razão. Estávamos indo para o programa de televisão, eu poderia receber um ataque emocional, energético, que me comprometesse a sintonia com os espíritos do bem, que falariam para uma comunidade inteira, e não para uma criança só, como eu ia falar. Eu disse, não, não, não. Aí ela disse, Mamim, que é o meu nome, meu apelido na intimidade, como nós devemos, o que é que sua consciência pede? Que eu pare, eu vou ter que falar com essa criança. Quando nós paramos, eu abaixei o vidro pela metade, os três ouviram, foi melhor ainda. Eu disse, meu filho, porque eles não adianta responsabilizar os pais. Nesse momento fomos nós que vimos a cena. E essa criança que não tem pai, não tem mãe, porque isso significa, eu quero que ele morra, que ela morra, gostoso foi transar, eu pago o dinheiro da escola, eu pago o dinheiro de roupa, é caro ter criança, tomara que morra para não ter gasto. Inconscientemente é isso, senão um pai e uma mãe não deixariam uma criança na rua nesta idade. Ou em outras situações, como vejo com frequência, crianças soltas, com menos de 8 anos de idade, os especialistas dizem, é para andar de mão dada, crianças soltas, ou então caminhando do lado da rua, da calçada, a criança tem que estar na parte de dentro da calçada, não da rua, os pais estão desejando inconscientemente que a criança seja atropelada, depois elas vão chorar, mas vão se sentir aliviadas, como vão ter que gastar tanto, ou sofrer tanto com os filhos, porque eu disse há pouco que o filho biológico é um amor instintual, mas é preciso começar pelo instinto, porque se não for nem pelo instinto, não vai por nada. A humanidade já teria se acabado. Nós começamos pela besta, a loba que acaricia os filhotes, para um dia sermos anjos. Então, alguns pais mal conseguem ser como certas gatas e certos cães. Nós temos que realmente lembrar disso. É melhor que não tenha filho e não tenha filha, é antiecológico ter filhos demais, porque estamos com a sobrelotação na Terra, do que ter filhos como se fosse batata que se planta, como se diz no ditado popular, como se planta batata. Então eu desci o vidro, eu disse, Maís, eu tenho que fazer, vou ajudar a criança. Aí ele disse, uma fala rápida, talvez ele nunca dê atenção, talvez ele esqueça, mas talvez fique marcado para sempre. Se ele não tem pai e mãe, ele está sendo convidado pelas forças da vida, seu pai e a mãe dele mesmo, a amadurecer precocemente. Eu tenho que auxiliar, porque eu vi. Se eu vi, está na minha alçada de responsabilidade. Abaixei o vidro. Não era uma criança, um mendigo, não. Era um menino de classe média. Estava lá com os amiguinhos, um com a bicicleta, dois com skate, ele era uns dos que estavam com skate. Abaixei o vidro. Meu filho, tenha mais cuidado. Você quase foi atropelado há 2 esquinas atrás. Ele ficou bem sério, os olhos nem piscavam, porque eu esperei que ele dissesse qualquer xingamento, qualquer coisa, porque quem era eu? Você não é meu pai, você não é minha mãe, qualquer coisa do gênero, e a energia fosse essa. Um outro ouviu com atenção, e um terceiro deu um sorrisinho enigmático, que eu não entendi o que era, e me pareceu o irmão dele, biológico. Tenha cuidado para você não ser atropelado. Por um momento, então, eu senti um sopro inspirativo, diga algo mais. Eu sabia o que era para não dar a entender, e ele não ser desmotivado com isso, que ele não era um grande skatista, então disse, eu sei que você é muito bom no skate, mas você tem que ter cuidado, para mesmo assim não ser atropelado. Então, um deles, o que estava ouvindo com mais atenção, mais velho, não o que estava com um sorriso enigmático, certamente, ou me reconheceu da televisão, ou certamente estava me condenando por dentro do problema dele, da imaturidade dele. O que estava em pé, mais velho, que estava com skate também, disse, obrigado. Eu subi o vidro. O que ouviu, com os olhinhos arregalados, estava, ainda devia estar assustado com a cena, porque o carro deu uma buzinada forte, foi uma cena que a gente ficou aterrorizado. Ai, meu Deus, os dois, no carro. Quase assistimos o atropelamento de uma criança. Isso deixaria qualquer pessoa em pânico, não é? Então, muito pequeno mesmo, amigos, os 7, 8 anos, não poderia ser mais do que isso. Mesmo sendo uma criança de estatura baixa, era muito novinho mesmo. Não faça isso, tenha muito cuidado quando você for atravessar a rua, olhe os dois lados e não tenha pressa. Falei muito pouco, o mais velho agradeceu, eu subi o vidro, percebi o sorriso, provavelmente sarcástico, do terceiro mais velho de bicicleta, o que eu achei que era irmão biológico, talvez apenas sádico e satisfeito porque o irmão estava sendo chamado a atenção por um estranho, não sei, pouco importa. Não quis ler telepaticamente coisa nenhuma, mesmo porque não sou bom telepata, sou mais ou menos bom médium só. Subi o vidro, respirei fundo, consciência aliviada, maisinha, vamos embora. E seguimos para a estação de TV. Eu vou encerrar com esse episódio que os espíritos pediram para eu relatar. Nós poderíamos dizer, isso não tem nada a ver comigo, eu vou agora para a televisão falar para milhões de pessoas em rede nacional de TV, mas eu vi agora uma cena com a criança, é minha responsabilidade porque eu vi. a gente faz ouvidos mocos, a gente se faz de cego, de surdo e de mudo. Quando as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, é de nossa responsabilidade defender pessoas de abusos. Já chamei a atenção de patrões humilhando funcionários. Já chamei a atenção de esposos humilhando esposas submissas porque estava na minha frente. E também chamei a atenção da esposa submissa porque estava sendo submissa a ele. Não podemos ficar presos só ao que for grande, porque para Deus não existe o grande ou o pequeno, existe o fato em si. Existe o sentimento, existe o princípio de consciência e responsabilidade. Muita gente que não está trabalhando com a coletividade, muita gente que para o mundo parece não fazer nada, pode estar em sintonia com o céu, muito melhor do que grandes monges famosos, ou grandes líderes espirituais, ou grandes catedráticos, muito menos, ou grandes autoridades acadêmicas, porque quando desencarnamos, disse São Francisco de Assis, cada um vale o que vale para Deus. Ou como disse Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, doutora da Igreja, que desencarnou com os mesmos 24 anos de James Dean, que citei há pouco, a mesma coisa, ou com o caso contrário. Disse ela, Deus vê muito mais a intenção do que a ação. Foi outra que foi resgatada desse mundo porco para quem tem a alma um pouco mais limpa, que vivia sufocada por tanta energia de mesquinharia, por tanto ego, orgulho e vaidade, e falta de sentimento, falta de consideração, falta de bondade, falta de empatia, falta de humanidade. Temos que ser amigos uns dos outros, pelo menos amigos, para que possamos ser qualquer outra coisa depois disso. Um beijo no coração de todos. Pensemos que oração é antes a ação alinhada com o céu. E a ação para ser alinhada com o céu começa com o coração em afinamento, afinação, não é de? Em diapasão com os desejos, os desígnios, as delegações do alto, do plano sublime. Isso é o que importa, amigos. O resto é secundário. O resto vem por consequência. E se não vier, estaremos felizes. Muito mais felizes ainda do que imaginaríamos se tivéssemos conseguido. Porque então perceberemos o que eu mais desejava. Não aconteceu. E agora descobri que seria uma tragédia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhora, porque o que eu tanto desejei não aconteceu. Para encerrar, quero contar apenas um caso de uma moça. Isso eu recebi nos anos 90, um artigo entre 70 que eu perdi no arquivo de computador, quando eu não sabia nos anos 90 manusear muito bem o material de computador. Não fazia backups de forma apropriada, etc. Uma jovem tinha um grande amor, supunha ela, adolescente. E o namorado resolveu terminar o relacionamento. Ela era religiosa, muito devota. E então aceitou com resignação o término do namoro e foi para casa orar. Orou com muita fé, eu sei que eu estou orando com fé. Jesus disse que se a gente acreditar, Jesus disse, não só isso, Jesus disse, o que pedirdes em meu nome, pedi ao Pai e vos será concedido. Ou seja, em nome de Jesus, é na faixa de consciência, de interesses de Jesus, nós estamos nessa faixa. Nós estamos realmente pensando nos outros antes de nós mesmos, sinceramente, ou pelo menos mais nos outros do que em nós mesmos, chegamos a isso, então nós veremos com frequência nossas preces não atendidas. Estamos pedindo o que é caprichoso, o que é do ego e não do interesse geral, então muitas vezes não seremos atendidos. Então ela orou, uma moça muito cândida, não era uma pessoa com grandes defeitos ou grandes pecados, não, era uma moça comum. Era uma moça de bom coração até, daquelas que dizem, nossa, quase uma santa. Parece, porque ela é conveniente, as pessoas chamam de quase santa, a pessoa que não diz não, a pessoa que sorri sempre, que não discorda de ninguém, a pessoa que guarda suas opiniões para si, não cria problema, discussões nenhumas, é quase uma santa, ou seja, é uma falsa. É uma boazinha, um bonzinho, então uma falsinha ou um falsinho. Nós devemos ser respeitosos, às vezes não é a hora de dizer nossas opiniões, mas temos que ser transparentes. Jesus, o que mais condenou na Bíblia foi a hipocrisia, dedo em riste, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, ou seja, para as aparências do mundo, cheios de podridão e rapina por dentro. Jesus era extremamente duro, como a voz de Deus para a terra, com todas as pessoas que obedecem às tradições, obedecem às convenções, não porque julguem certo, mas porque isso vai atrair a aprovação das pessoas e elas terão benefícios egóicos, pessoais, serão elogiadas, bem vistas, serão tratadas melhor. Isso é bom. Isso é lógico, isso é inteligente, isso não é santo, isso não é puro. O que é puro é a gente até se sacrificar, se a nossa consciência nos pede. Então essa moça, que era boazinha, quase santa, ou quase fanta, foi para casa, mas muito sinceramente para o que ela entendia de si e do mundo, adolescente. É natural uma pessoa muito jovem pensar assim, mas parece que tem gente que não sai da adolescência nunca, ou da infância, acha que o mundo é uma grande teta, que todos têm que estar a seu serviço, que tudo tem que girar em torno de si, que todos os seus desejos têm que ser atendidos do seu jeito, etc, etc, etc. Não saíram da adolescência, não. Não saíram da primeira infância. Estão no, na psicologia do bebê. O mundo é uma grande teta e a teta tem que me dar leite. É um parasita, um vampiro, mas a pessoa se acha muito boa, se sente vítima e sofre muita calúnia e sofre muita injustiça. É assim que costumamos pensar quando estamos no nível egóico de consciência. Então, essa moça chegou em casa, orou muito sinceramente, essa história foi contada pelos bons espíritos para mim, orou ardentemente, orou com muita fé, orou sinceramente, porque ela fez um acerto com ele. Olhe, já lhe contei essa história, Edê? É dos anos 90, é isso. Lembre-se que nós estamos no jantarzinho, meu café esfriou. Edê, para poder a gente relaxar num clima tão carregado desses assuntos, carregado do bem, se esquenta, por favor. Edê, aqui está. De monge auxiliar. Obrigada, Desuxa. Então, Desuxa, porque tratamos um ao outro, a criança interior do outro, né, Edê? Nós somos o bebezuxo um do outro. É suficiente, obrigado. Então, esse barulhinho é do micro-ondas, amigos. Graças a Deus, não é? Hoje nós trocamos, os patrícios tinham, em média, 9 escravos na Grécia Antiga, substituídos hoje por eletrodomésticos. Olha que beleza. Graças a Deus, hoje isso é acessível a qualquer pessoa, a prestações, né? Então, bem, voltando. Ela orou, sinceramente, mas antes ela fez um acerto com o rapaz. Ela disse, olhe, você se incomodaria de guardar essa fala sua para amanhã? Vamos dormir uma noite. Veja que pensamento sensato da menina, não é? Vamos dormir uma noite. Amanhã você volte para conversar comigo sobre isso. Ele disse, não, mas olhe, eu tenho isso como muito certo. Eu realmente quero acabar a relação com você. Eu não estou interessado em continuar a nossa relação. E ela disse, não, está certo, eu sei que você está seguro, mas atenda esse último pedido em respeito ao amor, à consideração que você me tenha tido em algum momento. Você teve essa consideração, esse amor em algum momento? Ele disse, sim, certamente. Espero que continuemos amigos, etc. Está certo, então, por favor, faz de conta que você não falou comigo e volte amanhã a falar comigo. Eu mesma telefono para você quando eu acordar. Está certo, tudo bem, já que você insiste tanto, eu aceito. Mas veja bem, se prepare, você vai ouvir a mesma coisa amanhã de manhã. Tá certo, tá certo. Aí ela foi para casa, orou, com fé. Aquela fé que remove montanhas, como disse Jesus. Mas não em nome de Jesus, não é? orou com muita segurança. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na fé, eu sei que Ele não vai me largar, porque Ele é o amor da minha vida, eu estou apaixonada por Ele, eu sei que Ele é o príncipe encantado que chegou para me resgatar da minha tristeza, eu sei que Ele é a minha felicidade e Deus não vai me negar essa prece. Com tanto fervor, chorou feliz, sabendo que a prece estava atendida, dormiu em paz. Quando se acordou, no dia seguinte, ligou para o rapaz. E qual surpresa para ela, quando ela fala com ele, ouve a resposta: fulana, como eu havia lhe dito ontem, o relacionamento está terminado. Essa experiência para essa moça criou uma tal crise existencial e uma crise com sua fé, porque a oração foi sincera, porque ela orou com muita fé, porque ela sabia que Deus queria o melhor para ela, e ela sabia, ou seja, queria saber mais do que Deus, ela sabia a altura dos seus 16 anos, que fossem 60, que Deus também devia saber que Ele era a felicidade dela, e que era um amor verdadeiro, não era uma atração física, era um amor espiritual. Ela criou uma crise tão grave com a sua fé, que ela abandonou a sua religião. Ela disse, depois de uma oração em que eu passei várias horas em lágrimas e chorei daquela forma, e acreditei tão sinceramente, e tive fé de remover montanhas como Jesus pediu, e eu não fui atendida, eu sei, não fui ouvida, porque não havia ninguém para me ouvir, Deus não existe, os anjos, aí de acordo com a religião de cada um, né? A espiritualidade, os santos não existem, estão todos mortos, estamos aqui, cada um por si, Deus contra todos, como se fala cinicamente, entre as pessoas que são zombeteiras das coisas sagradas e não sabem o quanto vão pagar por isso, por influenciarem mentes mais frágeis. Passaram-se alguns anos e os espíritos me disseram nos anos 90, 1990, que 3 anos mais tarde, ela resolveu reconsiderar e percebeu, porque foi cortejada por outro rapaz, que aquele amoreco de adolescência, porque era um namoreco, ela não sabia o quanto era superficial, não era um amor tão profundo assim. Mas é engraçado, eu amava tanto aquele rapaz, eu achava que amava. Ela se envolveu com outro rapaz, percebeu que os sentimentos eram muito mais profundos, muito mais maduros, muito mais sérios, havia também atração física, naturalmente, era um amor afetivo, romântico. Foi um amor diferente e ela começou a perceber, talvez tenha sido realmente um erro meu achar que Deus não existe, porque aquela minha prece não foi atendida, não teria conhecido fulano, não é? E ela foi reconsiderando e voltou a frequentar a sua religião, voltou a sua fé no espaço de aproximadamente 3 anos. Mas a história não terminou aí, não a história que os espíritos me contaram. 20 anos aproximadamente depois, quando ambos estavam por volta, perto de 40 anos, ela foi pega de surpresa, e depois da surpresa, estupefação, horror, diante de uma manchete na imprensa, como uma história relativamente antiga, era imprensa mesmo, um jornal impresso, papel, ainda existe, eu sei, mas no passado era só isso que existia. Marido mata esposa a facadas e suicida-se em seguida. Na foto ela viu estampada, porque alguns jornais de edição de mau gosto costumam estampar em detalhes essas fotografias policiais, policialescas. Ela percebeu o rosto do seu ex-namorado. Foi ler a reportagem e confirmou. O nome era ele. E em seguida ela começou a ler que ele era tomado de surtos de ciúme e num certo dia O ódio era tanto que ele matou a facadas. Depois ele se suicidou com uma arma de fogo. Mas primeiro ele matou a facadas a esposa, aos poucos, para vê-la sofrer, aos poucos. Um monstro, não é? De ciúme. Foi tomado por essa monstruosidade. E ela olhou, chocada. Claro que o primeiro pensamento, meu Deus, obrigada. Minha prece foi atendida e eu não sabia que minha prece foi atendida. Mais do que isso. Como ela fez a prece de coração, ela foi atendida em função do coração e não da perspectiva, das percepções de um adolescente que ela era na época. Ela olhou e viu um homem calvo, deformado no semblante que era escultural por causa do alcoolismo, com uma barriga proeminente como a minha, obeso, e ela disse, nossa, como ele ficou feio. E na hora que ela disse isso para si, ela pensou, meu Deus, eu não o amava, eu transformei em romantismo mera atração sexual. Eu não tinha maturidade na época para distinguir amor de mera atração sexual. Ela estava meramente atraída sexualmente por um corpo, com a alma de um monstro que a assassinaria depois. O assassinato é um detalhe. Depois de um casamento tormentoso que seria. E ela olhou para o marido ao lado, que até tinha um aspecto físico melhor do que o anterior, mas já estava um pouquinho barrigudo, um pouquinho careca, e ela não estava dando a menor importância a isso. Não que ela não quisesse que ele estivesse mais em forma, mais bonitinho e mais atraente fisicamente, mas que aquilo não fazia a menor diferença para ela estar ou não estar casada com ele, nem ter uma vida sexual muito feliz, porque o sujeito com que ela se casou era excelente na cama, porque pode ser muito bonito, e os muito bonitos são narcisistas, botam às vezes as mãos para trás e dizem, querida, me satisfaça, não é verdade? E mulheres muito bonitas às vezes não sabem fazer nada na cama, porque estão acostumadas a ser cortejadas e não fazerem esforço nenhum, nem sequer para agradar sexualmente os seus parceiros, afinal de contas elas são bonitas demais. Não generalizando, mas eu quero dizer, até sexualmente, já que o assunto é sexual, ela diz, meu Deus, ele nem sexo sabia fazer. Bonito do jeito que era, perdeu a beleza e a alma era isto. Graças a Deus, obrigado, meu Deus, que eu há 20 e tantos anos atrás, porque ela estava com quase 40 e tinha 16 na época, obrigada, Senhor, ele mesmo foi embora, orgulhoso, esnobando uma moça bonita, me protegendo do monstro que ele era. Obrigada, Senhor, porque o Senhor atendeu além da minha fé, além da minha crença, além do que eu desejava, deu-me o que eu precisava, deu a minha felicidade e a minha libertação de uma sina trágica. E hoje, casada e feliz com o homem da minha vida, o homem que eu amo pelo espírito antes de amar pelo corpo, o homem que me fez constituir família e me deu os meus filhos e com quem eu vivo em relativa e muito boa harmonia. Essa história encerra a nossa preleção audiofonada. Um beijo no coração de todos, atribuam qualquer falha a mim e não aos bons espíritos, e que vocês apliquem isso em suas vidas. Que os bons espíritos os repletem de bênçãos e graças, e não fiquem na empolgação ou na concordância com alguns pontos que eu disse. Voltem, anotem os tópicos fundamentais e apliquem. O importante é aplicar, e aplicar persistentemente. Transformar nossas vidas, não simplesmente ouvir ou ler o que consideramos importante, mas simplesmente, mas principalmente e essencialmente, mudar a nossa rotina, mudar as nossas escolhas, mudar a nossa filosofia de vida, a nossa ordem de prioridades. Fazer morrer o homem ou a mulher velhos que somos, como disse Jesus, para surgir o homem ou a mulher novos em que temos que nos tornar. Um beijo grande em seu coração, sob influência dos nossos bondosos e sábios benfeitores espirituais, seu irmão em Cristo e em espírito, Benjamin de Aguiar.